vez a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington nesta segunda-feira, 7 de outubro. Foi o dia em que uma coligação liderada pelos Estados Unidos iniciou um ataque para derrubar o regime talibã no Afeganistão. Foi em 2001. Hoje, aqui na capital americana, 26 graus centígrados, ao microfone, na primeira meia hora desta emissão, de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é de Mariano Bartolomeu e a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Trump defende decisão de retirar tropas na Síria com a fronteira com a Turquia. Negociações comerciais entre a China e os Estados Unidos recomeçam esta semana. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. A Namíbia está a investigar ministro angolano por corrupção no setor das pescas.
O jornal Namibian diz que a investigação pela Comissão Anticorrupção da Namíbia envolve cotas de pescas que foram cedidas pelo governo da Namíbia ao governo angolano e depois desviadas para proveito próprio.
Já há 6 candidatos à liderança da UNITA. Temos declarações onde viva sem água há 8 dias e isso tem consequências humanas e para os negócios.
A situação está complicada, muito complicada por
prejuízo no seio das empresas que já estavam de rastros, são daqueles inimagináveis.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a sua decisão de retirar forças americanas do norte da Síria no meio de críticas de que a medida vai colocar as forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos e aliadas de Washington, em perigo e poderá ter um impacto negativo à luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico. No Twitter, Trump escreveu que, e citamos, é hora de sairmos destas ridículas guerras intermináveis, muitas delas tribais, e levar os nossos soldados para casa. Lutaremos onde é nosso benefício somente. Trump acrescentou que a Turquia, a Europa, a Síria, Irão, Iraque, Rússia e curdos terão que resolver a situação e definir o que querem fazer com os combatentes do Estado Islâmico detidos, segundo ele, na sua vizinhança. Noutro comentário, o presidente americano ameaçou destruir a economia da Turquia se o país fizer algo fora dos limites nas suas operações na Síria. A Organização das Nações Unidas afirmou que prepara-se para o pior na região norte da Síria. Entretanto, uma destacada entidade do Departamento de Estado americano disse que só um pequeno número de tropas americanas foram retirados de áreas no norte da Síria ao longo da fronteira com a Turquia. Essa fonte disse que as tropas foram movimentadas apenas uma pequena distância, acrescentando que, para além disso, não há qualquer mudança na posição militar americana no nordeste da Síria. Negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China vão recomeçar na quinta-feira em Washington, anunciou a Casa Branca. A delegação americana vai ser chefiada pelo representante para o comércio, Robert Lighthizer, e pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, enquanto a delegação chinesa será chefiada pelo vice-primeiro-ministro, Liu He. A declaração diz que as conversações estarão centradas na transferência forçada de tecnologia, direitos de autor, serviços, barreiras não comerciais, agricultura e aplicação da lei. O presidente Trump anunciou o mês passado ter adiado a imposição de novas tarifas em 250 mil milhões de dólares de produtos chineses, como um gesto de boa vontade, e a China respondeu levantando tarifas em alguns produtos agrícolas americanos. O número de imigrantes e refugiados mortos enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo ultrapassou este ano a barreira dos 1000, divulgou hoje a Organização Internacional das Migrações, acrescendo que esta continua a ser a rota mais perigosa do mundo. O projeto Imigrantes Desaparecidos da Organização Internacional das Migrações, que recolhe estatísticas sobre as mortes nas várias rotas migratórias do mundo, estima que o número de pessoas que morreram no Mediterrâneo este ano alcança já as 1.041. O Prémio Nobel da Medicina de 2019, vai ser entregue aos cientistas William Callens, Peter Radcliffe e Greg Semenza pelas suas descobertas relativamente à forma como as células apresentam e adaptam-se ao oxigênio disponível. William Kalen é americano, professor na Faculdade de Medicina de Harvard, enquanto o também americano Greg Samenza leciona na Universidade de Johns Hopkins. O terceiro laureado é britânico. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
As autoridades na Namíbia estão a investigar um caso de corrupção que envolve um antigo membro do governo angolano e uma companhia de pesca angolana e que envolve cerca de 10 milhões de dólares. Mayra de La Salette.
O jornal Namibian disse que a investigação pela Comissão Anticorrupção da Namíbia envolve cotas de pescas que foram cedidas pelo governo da Namíbia ao governo angolano e depois desviadas para proveito próprio. Entre as pessoas a serem investigadas, encontra-se Ricardo Gustavo, da companhia de investimento Investec Asset Management, que é identificado no site da empresa como diretor para clientes e sediado na Namíbia. Segundo o jornal, dois ministros do governo da Namíbia e um antigo ministro angolano são também alvo das investigações centradas num acordo bilateral assinado entre a Namíbia e Angola em 2014. O acordo envolveu duas empresas, Namgomar Pesca Namíbia e Namgomar Pesca Angola. Entidades oficiais namibianas alegadamente descobriram que o parceiro da Namgomar Namíbia em Angola é um antigo ministro em Angola. Disse o jornal, que acrescenta que Gustavo era o único diretor da Namgoma Namíbia que vendeu a sua cota de pescado a outras companhias, que depois a revenderam no estrangeiro a preços altos. Segundo o jornal, políticos, amigos, familiares e parceiros alegadamente usufruíram de lucros da revenda dessas cotas a empresas internacionais de pesca aos preços de mercado. O jornal não identifica o ministro angolano a ser investigado, mas fez notar que em janeiro deste ano, o presidente João Lourenço demitiu a ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, que foi quem assinou o acordo. Entre 2014 e 2016, Angola recebeu 25 mil toneladas de carapau ao abrigo do acordo e o valor da quota dada a Angola entre 2016 e 2019 ascendeu a 9 milhões e 900 mil dólares. Esses lucros teriam sido enviados para contas em países como as Maurícias e Dubai, diz o jornal, que acrescenta que o total da fraude poderá ascender a 33 milhões de dólares.
Era a Mayra de La Salette com esses detalhes vindos da Namíbia. E agora vamos para Luanda, onde já há 6 candidatos à liderança do maior partido da oposição, a UNITA. 5 altos dirigentes formalizaram hoje as suas candidaturas à liderança daquele partido. Isto depois do presidente do grupo parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, ter feito o mesmo na sexta-feira. Coco Mukuta.
No início da tarde desta segunda-feira, formalizou a sua candidatura ao Cid Sakala, atual secretário para as Relações Internacionais e porta-voz da UNITA, que, na ocasião, considerou ter sido dado um dos passos importantes para chegar à liderança daquele partido.
Conhecemos o partido, conhecemos os homens, conhecemos as potencialidades da organização e é nesta ideia de se consolidar o que já foi feito durante este mandato do presidente Samakuva, que foi uma etapa muito importante para a vida do partido e nós, naturalmente, com a nossa visão, com o nosso pensamento estratégico, vamos procurar consolidar o que foi feito e que foi bem feito e perspectivar os grandes desafios que temos à nossa frente.
A seguir, formalizou a candidatura o antigo secretário-geral da UNITA, Abílio Kamalatanuma.
Eu acho que sou aquele que melhor está preparado. Eu fiz uma trajetória nas instituições do Estado, fiz uma trajetória de luta e com uma larga experiência política. Os temas fortes da minha campanha: transformar a UNITA num partido pan-africano, moderno e com capacidade de ganhar as eleições em 2022. E estabelecer uma nova ordem para Angola.
Na sexta-feira passada formalizou a candidatura o deputado Adalberto Costa Júnior e no final da nossa reportagem igualmente formalizou. Realizaram as candidaturas José Pedro Cachiungo, Raul Danda e Paulo Lucamba Gato. Entretanto, Liberty Siaka, que desistiu da corrida, justificou ter encontrado pontos convergentes em algumas candidaturas que poderá, a qualquer momento, divulgar o seu apoio.
A minha visão, identifiquei, achei muito bem que devia prescindir agora do concurso. Portanto, estamos aqui para dizer que, no momento próprio, poderei manifestar o meu apoio a um dos candidatos.
Segundo Silvestre Sami, coordenador da Comissão de Mandatos,
não há possibilidade da prorrogação, não há no anual. Então, os que não entregarem até às 0 horas de hoje, não haverá outra prorrogação.
Koki Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koki Mukuta. Só recordar aqui aos ouvintes que o Congresso da UNITA para escolher o seu novo dirigente é no próximo mês de novembro. Vamos agora para o sul, para a capital da província do Cunene, onde Jiva está sem água há 8 dias. E isso está a ter consequências humanas graves na província, já abraços com a seca, e também para as empresas. Armando Chicoca.
Padre da Igreja Católica no Cunene, Gaudêncio Ailengue, descreveu a situação na manhã desta segunda-feira, 7 de outubro, de preocupante.
A situação está complicada, muito complicada, porque, primeiro, há alguns familiares que, para além de tirar a água para o consumo aqui na cidade, tiram um pouco de água para levar aos familiares, aos pais que estão nas aldeias. Ora, não havendo esta água, fica complicado, seja para as famílias que estão na cidade, como para as famílias que estão nas aldeias, que dependiam das famílias que estão na cidade.
Só quem diga também que algumas pessoas estão a tratar de água na Namíbia, 50 randos, e aqueles que não têm dinheiro.
Olha, 50 randos ainda é pouco. Há especulação de preço naquelas áreas que estão próximas da Namíbia, e que há alguns oportunistas que vendem o bidon por 200 randos, ou seja, 200 dólares namibianos.
O empresário da província do Cunene, António Jerónimo, disse hoje à Voz da América que durante 8 dias sem água, a classe empresarial fechou os hotéis por falta deste precioso líquido. E mais de 15 mil galinhas do aviário que fornecia ovos à província do Cunene, o norte da República da Namíbia, morreram nos últimos 8 dias.
Os prejuízos no seio das empresas que já estavam de rastros são daqueles inimaginável.
Há informações de que há um aviário que ficou sem 15 mil galinhas, quase todas morreram.
Exatamente, é o aviário de Pembe, do senhor Hermenegildo Leite, que eu. Por acaso é daqueles empresários que tem dignificado o Cunene, que mesmo na crise, com pouca ajuda que tem tido, mas consegue levar o nome do país até a Namíbia, porque abastece ovos até as vilas fronteiriças da Namíbia. E nesse caso ele está de abraço com essa desgraça. Exatamente, no caso da falta de água, os hotéis estão fechados na prática.
Namíbia, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Sem dúvida uma situação preocupante que nós vamos continuar a seguir. Mas para já vamos para Malanje, onde as autoridades e a representação local da Ordem dos Médicos iniciaram um processo de cadastramento dos médicos que ali exercem a profissão. O objetivo é impedir um problema que se registra por todo o país, falsos médicos ou médicos sem credenciamento das autoridades angolanas a exercerem a profissão. Isaías Soares.
A Ordem cadastrou, na sexta, sábado e domingo, os primeiros 84 médicos, maioritariamente do município de Sede, e a ação será extensiva no interior. O presidente do Conselho Provincial, Francisco Alexandre Fieleto, confirmou em exclusiva à Voz da América o que se pretende com o exercício.
Para levar a cabo o cadastramento dos médicos que exercem a medicina na província de Malanje, visto que não temos um controle taxativo dos médicos que prestam serviços em Malanje e também em função do aparecimento de alguns técnicos, muitos deles que tendem a usurpar a categoria médica.
A médica Suzete da Conceição Manuel Campos, colocada no município de Cangalala, efetuou a prova no sábado.
Nós já temos ainda só a cédula provisória. Queremos atualizar os dados para obter uma cédula profissional.
A usurpação de funções por falsos médicos tem os dias contados, referiu o profissional João Simão.
Por formas, então, a se emitir novas cédulas profissionais, por formas que se evitem, portanto, algumas situações constrangedoras que têm se verificado em Angola, tanto situações essas que são relativamente ligadas à saúde e que tem vindo a beliscar a saúde dos nossos pacientes.
As autoridades policiais em Malães já identificaram no passado casos de duvidosos integrantes da classe médica. O Conselho Provincial da Ordem dos Médicos de Angola, nesta província, pretendia registar todos os profissionais em 3 dias, mas as condições em que estão submetidos nas localidades do interior não permitiu a presença dos mesmos aqui na cidade. O presidente do Conselho Provincial, Francisco Alexandre Fiel Neto, mostra-se preocupado com a falta de condições nas unidades onde estão os médicos, aqui na capital e nas localidades rurais.
Porque vimos que os nossos hospitais, a nível dos municípios, não oferecem condições necessárias, não oferecem condições que favorecem a prática médica. Nós vamos ver que, mesmo em infraestruturas, nós temos poucos municípios que têm um hospital municipal. Se contar, conta-se pelo dedo.
Os dados do Gabinete Provincial da Saúde de Malanje confirmam a existência de 85 médicos nacionais e 75 expatriados. E, nesta altura, há um déficit de mais de 2 mil médicos. Isaías Soares de Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630 e 17.655. Na Guiné-Bissau, estamos com a Rádio PGDT, a Rádio Capital FM, a Rádio Papagaio em Buba, a Rádio Leste em Gabu. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos estar com a Sitchanok em Gabu e com a Rádio Comunitária de Bafatá. E em Cabo Verde, vamos estar com a Rádio Morabeza. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as notícias, as reportagens, fotos, vídeos. Estamos também no Facebook, VOA Português. E se o ouvinte nos quiser contactar por escrito, pode fazê-lo rapidamente pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Agora já pode ligar para o Angola, fala só durante o programa. Ao preço de uma chamada local, entre em direto ligando para 226-434-592. Angola fala só numa só chamada. Liga só.
O governo de Angola promete empregar nos próximos 3 anos, com o Plano de Ação para a Promoção da Empregabilidade, PAP, 250 mil jovens. O programa foi apresentado na semana passada no Quando Cubango pelo ministro do Trabalho, Jesus Maiato. Manuel José foi ouvir opiniões.
Meio ano e meio depois de ter sido publicado em Diário da República, o Executivo lançou na província do Quando Cubango o Plano de Ação para a Promoção de Empregabilidade, PAPE. De acordo com o ministro do Trabalho, Jesus Maiato, o PAPE visa, com a entrega de kits para diversos ofícios, beneficiar 250 mil jovens até 2021. O economista Foster Mumbiga entende que a ideia, até por ser positiva à sua personalidade, é que não é a mais correta.
Enquanto for o governo cada vez mais como príncipe, palatória da nossa economia, esta questão da empregabilidade não passará de simples boas vontades. Por exemplo, quem puder criar uma loja para a venda de kits, por exemplo, ligados à serralharia, que seja um cidadão e não um Ministério do Estado, um ministro a ir lá fora comprar kits para vir depois distribuir aos cidadãos, por amor de Deus. É mais do que claro do que se pretende. é amealhar comissões nessas compras e não necessariamente a promoção da integração contratual.
José Severino, da AIA, diz que, da forma como o Executivo está a levar a cabo o plano, arrisca-se ao fracasso.
Estamos a dar kits, mas quem é que lhes dá a formação? Engraxar sapatos? Tem que saber, tem que aprender. Dar o kit e depois, como é que é? As coisas são muito minuciosas. Não basta dar os kits. E nós ainda vamos falar com o Sr. Ministro do Trabalho, o Dr. Jesus Maiato, que é uma festa e pode. Kit de quê? De soldador. Vai estagiar numa empresa de soldadura que vai aprender. Senão, apá, quando for a fazer a parede, o reboque cai, ok? É uma boa iniciativa de louvar, mas precisa melhor articulação com as empresas.
O economista Damião Cabulo entende que, uma vez mais, o Estado desvirtua preceitos econômicos para políticos.
Mas agora nos querem criar a ideia de que devemos apostar no empreendedorismo. Até agora, nós estamos há 17 anos de paz. Eu não vi até agora nenhum instrumento que o Estado cria que foi um sucesso. Nós temos problemas políticos, nós não temos problemas econômicos, nossos problemas são políticos. Que tentam manipular esses assuntos todos. Eles transformam a economia como uma política.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com algo diferente, com o Campeonato do Mundo de Atletismo, que encerrou no Qatar e em que dois países africanos ficaram entre os cinco melhores na contagem das medalhas. No topo ficou os Estados Unidos, dominação total, um total de 29 medalhas, sendo 14 de ouro, 11 de prata, 4 de bronze. O Quênia ficou em segundo lugar com 11 medalhas, sendo 5 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Terceiro e quarto lugar foram para a Jamaica e China, respectivamente. A Etiópia ficou em quinto lugar com 8 medalhas, sendo 2 de ouro, 5 de prata, 1 de bronze. Entre os 10 primeiros há mais um país africano, o Uganda, em nono lugar, com 2 medalhas de ouro. Dos países que falam português, só Portugal ganhou uma medalha. João Vieira venceu a medalha de prata nos 50 km marcha. Vamos agora para o futebol europeu. Vamos começar em Espanha, onde, ao fim de 8 jornadas, os 3 primeiros lugares já são ocupados pelos suspeitos do costume. No topo está o Real Madrid, que bateu o Granada por 4-2. Real Madrid tem 18 pontos. Logo atrás está o Barcelona, que ontem bateu o Sevilha e bateu bem 4-0. Barcelona está em segundo lugar com 16 pontos, menos 2 que o Real Madrid. Atlético Madrid empatou no campo do Valladolid, 0 golos, tem 15 pontos, menos 3 que o Real Madrid. Tudo renhido entre os 3 suspeitos do costume. Em Itália, o suspeito do costume é Juventus, que está de novo no topo, depois de ir ao campo do Inter ganhar por 2-1. Golo da vitória marcado por Higuaín, que saiu do banco para dar a vitória à sua equipa. Juve está no topo com mais um ponto que o Inter, mais 3 que o Atalanta. Em Inglaterra, que as coisas não vão bem para o campeão, Manchester City. Perdeu em casa com o Wolverhampton 2-0 num jogo em que as estatísticas demonstram que só dominar não chega. É preciso meter a batata na capoeira. Manchester City teve 76% de posse de bola, Wolverhampton só 24%. Manchester City rematou 18 vezes já a baliza, Wolverhampton só 7. É, mas quem ganhou? Foi o Wolverhampton. Liverpool bateu o Leicester 2-1, tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que se mantém em segundo lugar, mas agora só com 1 ponto de vantagem sobre o Arsenal em terceiro. Quem vai muito, muito, muito mal é o Manchester United. Perdeu com o Newcastle por 1-0. Este é o pior começo de época dos últimos 30 anos. Está em 12º, apenas 2 pontos acima da zona de despromoção. Na Alemanha, a grande surpresa foi a derrota do Bayern de Munique em casa, frente ao Hoffenheim, 2-1. Borussia Mönchengladbach deu cabazada ao Augsburg, 5-1. Passou para o primeiro lugar com mais um ponto que o Wolfsburg, ganhou por 1-0. E mais 2 que o Bayern de Munique, Leipzig, Freiburg, Schalke e Bayer Leverkusen. É verdade, tudo muito renhido na Alemanha entre o primeiro e o oitavo, que é o Borussia Dortmund. Apenas 4 pontos de diferença. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir da capital americana, em português, para a África. Estamos na primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Ao microfone convosco, nesta primeira meia hora, tal João Santa Rita. Na segunda meia hora vamos falar de Moçambique e vamos também dar aqui um pequeno cheirinho do que vão ser essas reportagens. Porque os moçambicanos vão votar no próximo dia 15 e um dos partidos que concorre é o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, é o terceiro maior. O MDM quer melhorar a sua posição. Um dos seus dirigentes é Lutero Simão.
Nós temos só dois caminhos. Um caminho é de continuarmos a ser enganados, roubados, a ser excluídos, discriminados, continuar a viver numa governação que não beneficia a nação nem aos povos moçambicanos. E outro caminho é o caminho das mudanças que o MDM tem defendido.
Dizem que querem um Moçambique para todos, um Moçambique onde os recursos naturais, que são muitos, sejam usados para melhorar a vida de todos.
É só com uma economia inclusiva e partilhada que possa gerir os nossos recursos para o bem comum. É só com uma economia inclusiva e partilhada que pode gerar oportunidades, possibilidades, condições e emprego para todos.
Lutero Simango, membro sénior do MDM, lembra que os recursos não duram para sempre, sendo por isso necessário garantir que tais recursos sejam utilizados de forma inteligente e sustentável.
Hoje Moçambique está na bancarrota porque roubaram os 2 bilhões de dólares. Esses são os valores que nós conhecemos. Ainda não sabemos quanto outros valores foram roubados. Por isso, o desafio que os africanos têm é pôr este governo, é pôr a Frelimo na oposição e eleger o MDM para que possamos colocar Moçambique na rota de desenvolvimento.
Para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco. Francisco vai regressar na segunda meia hora para falar em mais pormenores do Movimento Democrático de Moçambique, o MDM. Nessa segunda meia hora, hoje a cargo do Álvaro Lugero de Andrade, vamos ter também mais reportagens de Moçambique. O nosso colega Amâncio Miguel está em Moçambique e contamos entrar em contacto com ele para nos dizer o que se passa na campanha eleitoral, que, portanto, as eleições são no próximo dia 15. Isto quando estamos a aproximar do fim desta primeira meia hora. Eu, como disse, vem aí o Álvaro Lugero de Andrade. Até lá, vamos ficar com a música da República Democrática do Congo. Lakeli Muadi, por Tchala Moana.
Kabuya!
Voz da América transmitir em português desde Washington, nesta segunda-feira, 7 de outubro. A partir de agora, ao microfone, Álvaro Ruggero Andrade. Notas de atualidade, o presidente americano Donald Trump defende a sua decisão de retirar tropas da fronteira entre a Síria e a Turquia com Ankara e ameaça atacar a região. Negociações comerciais entre Estados Unidos e China serão retomadas na quinta-feira. Pesquisas que podem ajudar no combate à anemia e ao cancro ganham o Nobel de Medicina. A campanha eleitoral em Moçambique entra na sua reta final e temos uma extensa cobertura sobre o tema. Em Angola, uma investigação das autoridades namibianas aponta para a corrupção na atribuição de cotas de pescas com envolvimento de ministros dos dois países. Em Cabo Verde, o ensino da religião católica regressa ao currículo e falaremos sobre a suspensão das negociações entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda a frequência modulada em Moçambique através da Rádio Pax da Beira, Rádio Nova Paz em Quelimane e Rádio Encontro em Nampula, Cabo Verde na Rádio Comercial e também através da Rádio Morabeza, Guiné-Bissau, através das rádios Pijiguiti e Capital FM na capital, Rádio Comunidade de Bafatá, Sinchanwok e Leste FM em Gabu e Rádio Papagaio em Buba. Em São Tomé e Príncipe, através do transmissor local da Voz da América, também pode acompanhar esta emissão no voaportugues.com e estamos igualmente no Facebook, no Twitter e no Instagram. Se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais um 908-652-4584. São 13 horas e 31 minutos. Álvaro Ruggero Andrade na próxima hora aqui na Voz da América. Na produção está o Léo Ordeléu. A assistência técnica é de Wagner Roberts. Notícias com João Santa Rita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, defendeu a sua decisão de retirar as forças americanas do norte da Síria, no meio de críticas de que a medida vai colocar as forças democráticas sírias, lideradas pelos curdos, aliados de Washington, em perigo e poderá ter um impacto negativo na luta contra o grupo terrorista do Estado Islâmico. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, que é hora de sairmos destas ridículas guerras intermináveis, muitas delas tribais, e levar os nossos soldados para casa. Lutaremos, disse ele, onde é nosso benefício somente. Trump acrescentou que a Turquia, Europa, Síria, Irão, Iraque, Rússia e curdos agora terão que resolver a situação e definir o que querem fazer com os combatentes do Estado Islâmico detidos, segundo eles, na sua vizinhança. Noutro comentário, o presidente americano ameaçou destruir a economia da Turquia se o país fizer algo fora dos limites nas suas operações na Síria. A Organização das Nações Unidas afirmou que se está a preparar para o pior na região norte da Síria.
Uma destacada entidade do Departamento de Estado americano, entretanto, diz que só um pequeno número de tropas americanas foram retiradas de áreas no norte da Síria, ao longo da fronteira com a Turquia. A mesma fonte acrescentou que as tropas foram movimentadas apenas numa pequena distância e acrescentou que, para além disso, não há qualquer mudança na posição americana no nordeste da Síria.
Negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China vão recomeçar na quinta-feira em Washington, anunciou a Casa Branca. A delegação americana será chefiada pelo representante para o comércio, Robert Lighthizer, e pelo secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, enquanto a delegação chinesa será chefiada pelo vice-primeiro-ministro Liu He. A declaração diz que as conversações estarão centradas na transferência forçada de tecnologia, direitos de autor, serviços, barreiras não comerciais, agricultura e aplicação da lei. O presidente Donald Trump anunciou o mês passado ter adiado a imposição de novas tarifas em 250 mil milhões de dólares de produtos chineses, como um gesto de boa vontade. A China respondeu levantando tarifas em alguns produtos agrícolas americanos.
O número de migrantes e refugiados mortos enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo ultrapassou este ano a barreira dos 1000, divulgou hoje a Organização Internacional das Migrações, acrescentando que esta continua a ser a rota mais perigosa do mundo. Projeto Migrantes Desaparecidos, da Organização Internacional das Migrações, que recolhe estatísticas sobre as mortes nas várias rotas migratórias do mundo desde 2014, estima que o número de pessoas que morreram no Mediterrâneo este ano já alcança as 1.041. As mortes na rota do Mediterrâneo devem-se, em certa medida, diz a OIM, ao endurecimento das atitudes e ao aumento da hostilidade para com os migrantes que fogem da violência e da pobreza, concluiu o porta-voz da organização, Leonard Doyle.
O Prémio Nobel da Medicina de 2019 vai ser entregue aos cientistas William Callen, Sir Peter Radcliffe e Greg Semenza pelas suas descobertas relativamente à forma como as células presentem e se adaptam ao oxigênio disponível. O trabalho desses três investigadores revela os mecanismos moleculares que estão na base da forma como as células se adaptam às variações no fornecimento de oxigênio. William Callen é americano, professor em Harvard. Greg Semenza leciona na Universidade John Hopkins, perto de Baltimore, e o terceiro é o britânico Peter Radcliffe. São 13 horas e 35 minutos aqui na capital americana. Vamos então começar com as eleições em Moçambique, que acontecem no dia 15. Anastácio Matavel, ponto focal da Sala da Paz, grupo de organizações moçambicanas que faz a observação do processo eleitoral, foi assassinado hoje a tiros por volta das 11 horas, ao sair de uma ação de formação de observadores da Joint, uma organização da sociedade civil. Estima-se que ele tenha sido atingido por cerca de 10 tiros. A Sala da Paz diz ainda, e que cito, os malfeitores envolveram-se no acidente enquanto tentavam fugir, no qual dois perderam a vida no local e outro foi neutralizado e está a contas com a polícia. Fim de citação. Entretanto, em Manica, o presidente da Renamo, Sufo Momá, desistiu de fazer campanha eleitoral naquela província depois de uma ordem de encerramento de aeródromos e cancelamento do seu plano de voo pelas autoridades, informou nesta segunda-feira o partido. Alfredo Magumice disse que a Renamo foi surpreendida por uma ordem que impediu o seu candidato presidencial de aterrissar em campanha nos distritos de Mossorize, Machaza, Sussundenga e Barué, distritos com histórico de votação a favor da oposição. A Renamo acusa a Frelimo de partidarizar os aeroportos ao instruir para desprogramar o sistema e o mapa dos aeródromos do país, e particularmente de Manica, alguns dias depois do seu candidato ter escalado essas regiões. O Instituto Nacional de Aviação Civil de Moçambique ainda não se pronunciou, nem o governo. Entretanto, o ministro moçambicano dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, José Pacheco, disse terem sido criadas as condições para que os observadores internacionais e nacionais nas eleições do próximo dia 15 realizem o seu trabalho com segurança, incluindo nas zonas afetadas pela insurgência armada em alguns distritos de Cabo Delgado, no dia em que, como dissemos há momento, foi aí anunciada a morte, por assassinato de um observador da Sala da Paz em Maputo. Mas a União Europeia diz haver também uma incógnita sobre como vão ser realizadas as eleições nessas zonas perigosas do Cabo Delgado, como nos conta o Ramos Miguel.
Pacheco falava esta segunda-feira, 7, em Maputo, num encontro com a Missão de Observador da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, ICADC, chefiada pela Ministra Zimbabuena da Defesa, Opta Mushingwini. O governante afirmou que os observadores eleitorais terão acesso a todos os postos de votação.
Há medidas gerais de segurança que são tomadas para que a missão não tenha a sua integridade em causa, mas também medidas específicas serão tomadas em locais específicos, neste caso concreto na província de Cabo Delgado.
Uma missão de avanço do observador da ICADC encontra-se em Moçambique há já algum tempo para avaliar a forma como está a decorrer a campanha eleitoral, segundo a Ministra da Defesa do Zimbábue.
Nós enviamos a nossa equipa de especialistas da ICADC para preparar a nossa vinda a Moçambique. As informações que eles nos reportam revelam que o país está preparado para realizar as eleições de 15 de outubro com sucesso.
Entretanto, a chefa adjunta da Missão de Observador da União Europeia, Tânia Marques, disse haver uma incógnita sobre como vão ser realizadas as eleições nas zonas afetadas pelos insurgentes armados em Cabo Delgado. Tânia Marques considerou que os ataques armados causam um receio que restringe a liberdade de circulação dos cidadãos e dos eleitores. Por isso, explicou Tânia Marques, a missão da União Europeia vai esperar para ver qual será a resposta das autoridades e dos órgãos eleitorais no sentido de garantir que o eleitorado das zonas afetadas exerça o direito de voto nas eleições gerais de 15 de outubro. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Na cobertura que a Voz da América tem vindo a fazer da campanha eleitoral, na sexta-feira analisamos o manifesto eleitoral da Renamo. Hoje vamos ver o que pretende fazer o MDM caso for governo, que num primeiro momento quer colocar a Frelimo na oposição. Aquele partido também promete despartidarizar todas as instituições do Estado e implementar políticas de inclusão a todos os níveis, bem como combater a corrupção, como nos diz o Francisco Júnior.
Dia 15 de outubro, nós temos só dois caminhos.
Um caminho é de continuarmos a ser enganados, roubados, a ser excluídos, discriminados, continuar a viver numa governação que não beneficia a nação nem aos povos moçambicanos. E outro caminho é o caminho das mudanças que o MDM tem defendido.
Dizem que querem um Moçambique para todos, um Moçambique onde os recursos naturais, que são muitos, sejam usados para melhorar a vida de todos e não apenas de alguns. Um país de inclusão a todos os níveis.
É só com uma economia inclusiva e partilhada que possa gerir os nossos recursos para o bem comum. É só com uma economia inclusiva partilhada que pode gerar oportunidades, possibilidades, condições e emprego para todos.
Lutero Simango, membro sénior do MDM, lembra que os recursos não duram para sempre, sendo por isso necessário garantir que tais recursos sejam utilizados de forma inteligente e sustentável.
Hoje Moçambique está na bancarrota porque roubaram os 2 bilhões de dólares. Esses são os valores que nós conhecemos. Ainda não sabemos quanto outros valores foram roubados. Por isso, o desafio que os africanos têm é pôr este governo, é pôr a Frelimo na oposição e eleger o MDM para que possamos colocar Moçambique na rota de desenvolvimento.
Ainda no seu manifesto eleitoral, o MDM defende a despartidarização do Estado, a redução do número de ministérios e os poderes do chefe de Estado. Defende a redução dos impostos, em particular do IVA, prometendo criar incentivos para que as pequenas e médias empresas se modernizem. O MDM quer transformar a agricultura, tornando-a mais competitiva e empresarial. Quer que todos os que estão no mercado informal sejam legalizados, aplicando para essas pessoas políticas fiscais de incentivos. No capítulo da Defesa e Segurança, o Movimento Democrático de Moçambique fala da necessidade de existência no país de forças que defendam o Estado e os cidadãos e não interesses partidários.
Moçambique tem que ter forças de defesa e segurança mais republicanas em defesa da Constituição da República e em defesa do território nacional.
Lutero Simango, falando de alguns dos pontos mais relevantes do manifesto eleitoral do MDM, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Mudando de assunto, mudando de país, as autoridades anticorrupção da Namíbia estão a investigar um acordo de doação de quotas de pesca daquele país à Angola no valor de 150 milhões de dólares namibianos, cerca de 10 milhões de dólares americanos, alegadamente capturadas por políticos namibianos e angolanos. Uma investigação da Comissão Anticorrupção da Namíbia, divulgada pelo The Namibian na sua página de internet, revela que vários políticos e respectivos amigos, parentes e parceiros comerciais têm vindo a revender cotas de pesca originalmente doadas pela Namíbia à Angola em 2014 a empresas internacionais a preços de mercado e a nomes, como nos conta Mayra de La Salette.
O jornal Namibian disse que a investigação pela Comissão Anticorrupção da Namíbia envolve cotas de pescas que foram cedidas pelo governo da Namíbia ao governo angolano e depois desviadas para proveito próprio. Entre as pessoas a serem investigadas, encontra-se Ricardo Gustavo, da companhia de investimento Investec Asset Management, que é identificado no site da empresa como diretor para clientes e sediado na Namíbia. Segundo o jornal, dois ministros do governo da Namíbia e um antigo ministro angolano são também alvo das investigações centradas num acordo bilateral assinado entre a Namíbia e Angola em 2014. O acordo envolveu duas empresas, Namgomar Pesca Namíbia e Namgomar Pesca Angola. Entidades oficiais namibianas alegadamente descobriram que o parceiro da Namgomar Namíbia em Angola é um antigo ministro em Angola, disse o jornal, que acrescenta que Gustavo era o único diretor da Namgomar Namíbia que vendeu a sua cota de pescado a outras companhias, que depois a revenderam no estrangeiro a preços altos. Segundo o jornal, políticos, amigos, familiares e parceiros alegadamente usufruíram de lucros da revenda dessas cotas a empresas internacionais de pesca aos preços de mercado. O jornal não identifica o ministro angolano a ser investigado, mas fez notar que em janeiro deste ano o presidente João Lourenço demitiu a ministra das Pescas, Vitória de Barros Neto, que foi quem assinou o acordo. Entre 2014 e 2016, Angola recebeu 25 mil toneladas de carapau ao abrigo do acordo e o valor da quota dada a Angola entre 2016 e 2019 ascendeu a 9 milhões e 900 mil dólares. Esses lucros teriam sido enviados para contas em países como as Maurícias e Dubai, diz o jornal, que acrescenta que o total da fraude poderá ascender a 33 milhões de dólares.
Um assunto vamos continuar a acompanhar aqui na Voz da América. Entretanto, em Cabo Verde entrou em vigor no fim de semana a nova lei do álcool, que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menos de 200 metros de estabelecimentos de ensino ou outros espaços educativos, desportivos, reduz o limite permitido de álcool no sangue. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos está proibida e também proíbe a publicidade. Com a sua implementação, o governo de Cabo Verde espera que a nova lei venha ajudar no reforço da prevenção e redução do uso abusivo de bebidas alcoólicas consumidas cada vez mais de forma precoce no arquipélago. Eugênio Teixeira.
O chefe da Casa Civil da Presidência da República considera que a implementação da nova lei não vai acabar com o consumo do álcool, mas deve contribuir para reduzir a incidência. Manuel Faustino, que é psiquiatra de profissão, é um dos rostos da campanha Menos Álcool Mais Vida, promovida com o alto patrocínio do Presidente da República, e espera agora que as entidades responsáveis possam fiscalizar o cumprimento da lei.
A lei atribui à Câmara, então, o papel de fiscalização. É a Câmara que licencia os espaços de venda de bebidas alcoólicas. A Câmara tem algo a ver com os horários de funcionamento desses espaços. A Câmara, e ela tem legitimidade, porque é um poder democrático, eleito e que está perto das populações.
Por sua vez, o Diretor Nacional da Polícia Nacional garante que fez a devida socialização da nova lei junto dos seus efetivos. Por isso, Emmanuel Staline afirma que a referida estrutura policial está preparada para atuar no claro cumprimento da nova lei do álcool.
A população deverá compreender, deverá também apoiar a Polícia Nacional e as autoridades no controlo do consumo de álcool, sobretudo nas horas de lazer.
Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Voz da América, aqui em Washington, o presidente americano Donald Trump defendeu hoje a sua decisão de retirar as forças do norte da Síria, em meio a críticas de que a medida colocaria as forças democráticas sírias lideradas pelos curdos aliadas de Washington em perigo e teria um impacto negativo na luta contra o grupo terrorista Estado Islâmico. Ana Guedes.
No Twitter, Donald Trump escreveu, e citamos, é hora de sairmos dessas ridículas guerras intermináveis, muitas delas tribais, e levar os nossos soldados para casa. Lutaremos onde é nosso benefício somente. A fim de citação. O presidente acrescentou que a Turquia, Europa, Síria, Irão, Iraque, Rússia e os curdos terão agora que resolver a situação e definir o que querem fazer com os combatentes do Estado Islâmico detidos, segundo ele, nas suas vizinhanças. Noutro comentário, o presidente americano ameaçou destruir a economia da Turquia se o país fizer algo fora dos limites nas suas operações na Síria. A Organização das Nações Unidas afirmou que se prepara para o pior na região norte da Síria. A nível interno, Donald Trump também foi criticado. Lindsey Graham, um dos senadores republicanos mais próximos do presidente, disse hoje que a decisão foi um desastre e pediu a Trump para reverter a posição norte-americana no apelo em que está a ser seguido por vários congressistas de ambos os partidos. Na Câmara dos Representantes e também no setor republicano mais próximo de Trump, não demorou muito até surgirem vozes discordantes com a decisão presidencial. Remover as forças americanas do norte da Síria é um erro catastrófico que coloca em risco os nossos avanços contra o Estado Islâmico e ameaça a nossa segurança, escreveu a congressista republicana Liz Cheney no Twitter, assumindo que, desta vez, não pode estar ao lado de Trump. Também a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, se mostrou chocada com a decisão de Trump, lembrando as consequências que terá nos curdos, que foram fundamentais na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico, acrescentando que deixá-los morrer é um grande erro.
Outro tema que marca a atualidade americana, as negociações nucleares entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte, que entraram em colapso mais uma vez, depois de Pyongyang se ter afastado com raiva, culpando Washington desse fracasso. Mas isso não significa necessariamente o fim das negociações. Tanto a Coreia do Norte como os Estados Unidos afastaram-se delas várias vezes durante o ano passado e meio, apenas para retornar mais tarde. Uma reportagem do nosso colega Bill Gallio relata que Seul, os dois lados têm incentivos para continuar a falar apesar da falta de progresso, numa reportagem que é apresentada pela Mayra de La Salette.
À superfície, as coisas não parecem estar bem. A Coreia do Norte afasta-se horas após as suas primeiras negociações nucleares em meses.
O término da negociação, sem qualquer resultado, é totalmente devido ao facto dos Estados Unidos não desistirem do seu antigo ponto de vista e atitude.
Mas não é novidade. Os negociadores norte-coreanos há anos tentam ganhar vantagem, sendo os únicos a afastar-se. O que há de novo nesta equação é Donald Trump, que já se afastou duas vezes das negociações com a Coreia do Norte. A primeira vez, poucos dias antes da sua cimeira inicial com Kim Jong-un. Algumas semanas depois, Trump encontrou-se com Kim. Mas na segunda cimeira, em Hanoi, Trump deixou Kim mais cedo, que havia viajado quase três dias antes de comboio. Um embaraço que os norte-coreanos deviam ter em mente com o seu último cancelamento.
Eles querem tirar alguns truques do manual dos jogos de Donald Trump, ou seja, seremos preventivos. Nós levamos uma bufetada na cara em Hanoi, então, para proteger o rosto da liderança suprema, o embaixador Kim Jong-il estava realmente preparado para dar uma bufetada na cara dos americanos para retribuir o favor.
Apesar da postura, ambos os lados podem ter motivos para continuar a falar, principalmente por causa dos problemas de Trump em casa.
Para Trump seria uma vitória política apresentar um acordo com a Coreia do Norte. E acho que é por isso que Kim está a tentar jogar duro. E se realmente virmos o processo de impugnação avançar, acho que a Coreia do Norte vai tentar obter ainda mais concessões.
Trump disse que pode querer uma quarta reunião com Kim. Mas neste momento, alguns temem que a disposição de Trump em encontrar-se com Kim esteja a prejudicar os seus próprios negociadores.
Eu acho que a questão aqui é que a Coreia do Norte quer lidar diretamente com Donald Trump. Não quer lidar num nível abaixo. Isso é bastante óbvio.
Por agora, a Coreia do Norte diz que o próximo passo depende de Trump. À medida que a delegação norte-coreana segue para casa, o seu enviado de topo alertou para, e passo a citar, ações de choque. Fim de citação, se os Estados Unidos não cederem.
Nos Camarões, as Forças Armadas iniciaram esforços para implementar resoluções anunciadas pelo presidente do país, Paul Biya, depois do diálogo nacional realizado na semana passada sobre a crise separatista na região anglófona do país, mas sem a presença de rebeldes. Os militares estão a distribuir materiais escolares, a reconstruir as escolas incendiadas e a limpar aldeias abandonadas nas regiões anglófonas, visando estabelecer relações com os habitantes locais. Mas há pouca esperança, porque os militares são acusados de muitas violações de direitos humanos. O comandante operacional Tenente Coronel Nkoela disse que a iniciativa é um esforço para criar confiança após três anos de combate contra rebeldes que defendem a separação das regiões noroeste e sudoeste das demais dos Camarões e a sua maioria de língua francesa. Acredito firmemente que estamos a entrar na era da paz e vim hoje à Boaça para confirmar que os militares estão com a população. As pessoas precisam reiniciar as suas atividades normais, precisam reabrir as escolas, enviar seus filhos para a escola. Elas precisam reiniciar suas atividades económicas, disse o comandante. Os moradores e agricultores das áreas vizinhas que correram para recolher os presentes mostraram gratidão pelos esforços militares. O governante tradicional de Boaça, John Enwoneko, falou em nome da população e agradeceu ao presidente Paul Biya. Nós somos gratos. Peço às pessoas que falam inglês que, por favor, deixem a paz reinar, que os nossos filhos voltem para a escola, pois a educação é a chave do sucesso, pediu o Soba. Mas outros, como Lidwin Tarkang, de 25 anos, estão céticos e citaram as supostas atrocidades realizadas pelos militares em nome da luta contra os rebeldes. Ela diz que, em março de 2018, os militares mataram o pai dela e dois irmãos mais velhos depois de os acusar de serem separatistas.
How can you trust somebody?
Como você pode confiar em alguém que veio ontem com armas para matar, que queimou as nossas escolas e casas, estuprou as nossas crianças e agora diz que está trazendo a paz? Não podemos confiar neste tipo de pessoas, defendeu Tarkan. As Forças Armadas negam as execuções extrajudiciais, mas a organização não-governamental Human Rights Watch, em março, acusou os militares e os separatistas de cometerem graves abusos de direitos humanos.
Ambos negam a responsabilidade por atrocidades. Na semana passada, um diálogo nacional organizado pelo presidente Biá para encerrar o conflito pediu aos separatistas militares e armados que abandonem as armas e se entreguem à polícia. Os separatistas boicotaram o evento e exigiram que, primeiro, o governo liberte os líderes separatistas condenados à prisão perpétua. E agora, quando são 13 horas e 55 minutos, vamos ao desporto com João Santa Rita. Na nossa página desportiva, hoje vamos começar com algo diferente, com o Campeonato do Mundo de Atletismo, que encerrou no Qatar e em que dois países africanos ficaram entre os 5 melhores na contagem das medalhas. No topo ficou os Estados Unidos, dominação total, um total de 29 medalhas, sendo 14 de ouro, 11 de prata, 4 de bronze. O Quénia ficou em segundo lugar com 11 medalhas, sendo 5 de ouro, 2 de prata e 4 de bronze. Terceiro e quarto lugar foram para a Jamaica e China, respectivamente. A Etiópia ficou em quinto lugar com 8 medalhas, sendo 2 de ouro, 5 de prata, 1 de bronze. Entre os 10 primeiros há mais um país africano, o Uganda, em nono lugar, com 2 medalhas de ouro. Dos países que falam português, só Portugal ganhou uma medalha. João Vieira venceu a medalha de prata nos 50 km marcha. Vamos agora para o futebol europeu. Vamos começar em Espanha, onde, ao fim de 8 jornadas, os 3 primeiros lugares já são ocupados pelos suspeitos do costume. No topo está o Real Madrid, que bateu o Granada por 4-2. Real Madrid tem 18 pontos. Logo atrás está o Barcelona, que ontem bateu o Sevilha e bateu bem, 4-0. Barcelona está em segundo lugar com 16 pontos, menos 2 que o Real Madrid. Atlético Madrid empatou no campo do Valladolid, 0 golos, tem 15 pontos, menos 3 que o Real Madrid. Tudo renhido entre os 3 suspeitos do costume. Em Itália, o suspeito do costume é Juventus, que está de novo no topo, depois de ir ao campo do Inter ganhar por 2-1. Golo da vitória marcado por Higuaín, que saiu do banco para dar a vitória à sua equipa. Juve está no topo com mais um ponto que o Inter, mais 3 que o Atalanta. Em Inglaterra, que as coisas não vão bem para o campeão Manchester City. Perdeu em casa com o Wolverhampton 2-0 num jogo em que as estatísticas demonstram que só dominar não chega. É preciso meter a batata na capoeira. Manchester City teve 76% de posse de bola. O Wolverhampton só 24%. Manchester City rematou 18 vezes já a baliza, Wolverhampton só 7. É, mas quem ganhou foi o Wolverhampton. Liverpool bateu o Leicester 2-1, tem agora 8 pontos de vantagem sobre o Manchester City, que se mantém em segundo lugar, mas agora só com 1 ponto de vantagem sobre o Arsenal em terceiro. Quem vai muito, muito, muito mal é o Manchester United. Perdeu com o Newcastle por 1-0. Este é o pior começo de época dos últimos 30 anos. Está em 12º, apenas 2 pontos acima da zona de despromoção. Na Alemanha, a grande surpresa foi a derrota do Bayern de Munique em casa, frente ao Hoffenheim, 2-1. Borussia Mönchengladbach deu cabazada ao Augsburg, 5-1. Passou para o primeiro lugar com mais um ponto que o Wolfsburg, ganhou por 1-0. E mais 2 que o Bayern de Munique, Leipzig, Freiburg, Schalke e Bayer Leverkusen. É verdade. Tudo muito renhido na Alemanha entre o primeiro e o oitavo, que é o Borussia Dortmund. Apenas 4 pontos de diferença.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continuo a acompanhar a Voz da América desde Washington, hoje é segunda-feira, 7 de outubro, aqui aos microfones, Álvaro Ludgel Andrade. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo, ainda em frequência modulada, em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Também estamos na internet, voaportugues.com, pode acompanhar os presentes no Facebook, no Twitter, no Instagram, sempre com referência voaportugues. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do nosso WhatsApp. O número é o mais 1-908-652-4584. São 14 horas e 45 segundos aqui na capital americana. Ao microfone está Álvaro Ludger Andrade, a produção é do Leo Odeleu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Títulos de atualidade, o presidente americano Donald Trump defende a sua decisão de retirar tropas da fronteira entre a Síria e a Turquia, com Ankara a ameaçar atacar a região. Negociações comerciais entre Estados Unidos e China serão retomadas na quinta-feira. Pesquisas que ajudam no combate à anemia e ao cancro ganham Nobel de Medicina. Nesta emissão ainda falaremos da campanha eleitoral em Moçambique, teremos as notícias de economia e hoje, a segunda-feira, é dia do Top 10, aqui na Voz da América. Em Moçambique, uma escalada de insurreição, ataques a campanhas políticas e uma população aterrorizada criaram um cenário preocupante para as eleições de 15 de outubro. Ainda hoje, houve mais um observador que foi assassinado em Maputo. Espera-se que seja uma das eleições mais contestadas pelo partido que sempre esteve no poder, a Frelimo. A reportagem vem da nossa colega Ana Guedes.
Moçambique está a caminho de uma eleição que parece à superfície uma simples disputa entre o Partido Frelimo, que governa desde há décadas, e o Partido Renamo, na oposição. É tudo menos simples, dizem os analistas. De facto, estão preocupados com a falta de duas qualidades essenciais nas eleições. Uma é justiça. Jasmine Opperman é membro do Consórcio de Investigação e Análise de Terrorismo.
Não, it's not going to be free and fair.
Não, não vai ser nem livre nem justa. Há simplesmente muitos indicadores que contrariam aquilo que a comunidade de desenvolvimento da África Austral defenda em termos de democracia e padrões democráticos. Mas quando olhamos à SADC, vimos no Congo Democrático, no Zimbábue e no Malawi. As leis mudam, os interesses mudam com o tempo. Será interessante ver como a SADC vai explicar o que acontece estas eleições.
Os analistas também não acreditam que estas eleições levem à paz que este país tanto precisa. Apesar do recente acordo de paz destinado a pôr cobre décadas de conflito entre o governo e a ala armada do partido da oposição, peritos em direitos humanos suspeitam que a paz não vai durar. Registra-se uma insurreição misteriosa e mortal no norte do país e a campanha política tem sido marcada por ataques aos candidatos, comícios e reuniões que já fizeram centenas de mortes.
Podemos dizer com segurança que estas eleições estão no caminho de serem as mais violentas que o país já viveu.
Zenaida Machado é da Human Rights Watch. Opperman diz que a insurreição no norte tornará quase impossível uma votação tranquila na área.
Até mesmo falar ou mesmo imaginar eleições nesta área é uma brincadeira. Simplesmente não vai acontecer. As pessoas vivem com medo. Para quem esteve em Cabo Delgado, para quem falou ou entrevistou locais, pode sentir esse medo.
E prevê uma luta diferente pelo poder que a Frelimo tem dominado desde a independência em 1975.
Pela primeira vez em 40 anos desde a independência,
a Frelimo enfrenta um risco sério de perder.
O partido no poder viu nas eleições municipais de 2018 o seu pior resultado, obtendo apenas 51% dos votos. O Perman diz não ser provável que aceite uma derrota este ano.
Não há qualquer hipótese de que abrirá a mão do poder. Temos que ser claros.
O momento da verdade será na próxima semana, quando os moçambicanos votarem.
E nesta emissão de segunda-feira, 7 de outubro, da Voz da América, vamos agora à nossa revista económica. O Gabinete de Estudos do Banco Fomento Angola, BFA, considerou hoje que a balança corrente do país deverá manter-se positiva neste e no próximo ano, mas deverá entrar no vermelho a partir de 2021. Este desequilíbrio externo, que pode chegar a níveis próximos dos 10 mil milhões de dólares a partir de 2023, reforça a necessidade de se atrair o investimento direto estrangeiro para equilibrar a oferta e a procura de divisas. De outro modo, o cenário implicará, à altura, uma continuada depreciação e ou uma quebra ainda maior das importações, prejudicando seriamente o nível de vida da população, alertam os analistas do BFA em nota enviada aos clientes. O saldo da conta corrente no segundo trimestre deste ano registrou um aumento face ao período homólogo de 2018, passando de mil milhões de dólares para 1,8 mil milhões de dólares, o que mostra um aumento face ao primeiro trimestre. Em Cabo Verde, o Banco Angolano de Investimentos, BAI, no país, propôs aos seus acionistas, empresas de Angola, como a petrolífera estatal Sonangol, um aumento de capital através da conversão de obrigações subordinadas. O BAI Cabo Verde é um dos bancos cabo-verdianos com licença genérica, sendo detido em 80,4% pela casa-mãe, o Banco Angolano de Investimentos, com sede em Luanda. A Sonangol Cabo Verde, empresa do grupo Sonangol e que a petrolífera estatal angolana já anunciou que pretende alienar, detém uma cota de 16,3% do capital social. O BAI Cabo Verde está em funcionamento há 10 anos. No Brasil, a produção de petróleo bateu recorde em agosto, totalizando uma média de 2,8 milhões de barris diários, a que se junta ainda a produção de gás natural, elevando o total para 3,8 milhões. O volume produzido superou o recorde anterior registrado em julho deste ano, quando foram produzidos 2,775 milhões de barris de petróleo e gás por dia. As principais bolsas europeias estavam hoje em baixa à espera, mais uma vez, das negociações entre os Estados Unidos e a China, agora anunciadas para quinta-feira. As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 0,06%, 0,44% e 0,10%, bem como as de Madrid e Milão. O mercado permanece à espera da retomada das negociações entre Pequim e Washington, à procura de novos compromissos que esfriem uma disputa comercial que está a passar uma importante fatura à economia global, de acordo com analistas internacionais.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Por agora, vamos à música, porque hoje é segunda-feira, dia do Top 10, aqui com Marla Salete e Ana Guedes.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui e as notícias do showbiz também. Eu sou Mayra de La Salete.
Finalmente a Mayra regressou. Eu sou a Ana Guedes e do outro lado está o DJ, o Piazza. Hello e Shakira foram as escolhidas para atuar no concerto do intervalo do final do campeonato de futebol americano, o Super Bowl. As duas cantoras já reagiram à novidade, dizem que vai ser algo histórico. Não é só o centenário do Super Bowl, como duas latinas vão estar num dos maiores palcos desportivos do mundo. Este concerto já faz parte da parceria da produtora de Jay-Z, a Rock Nation, com a NFL. Vamos ouvir? Let's get out! Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. E Lil Nas X está a ter um ano maravilhoso. Não mudou de nome, não desistiu do X.
Nada.
Mas quando lançou a sua música, Old Town Road, entrou diretamente para o primeiro lugar da tabela. Tem 6 nomeações aos prémios da MTV Europa e está neste momento em 10 entre as mais ouvidas e as mais vendidas nos Estados Unidos da América.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matte black, got the boots is black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing.
Segue-nos em facebook.com/voaportugues. Pede para tocarmos a tua música favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voa. É o mais 1-908-652-4584. E Ana, Post Malone está outra vez a mostrar que é uma máquina de fazer sucesso, apesar dos pesares.
Exatamente. E há cerca de 2 semanas, creio eu, tinha 4 músicas no top.
Fantástico.
Agora começam a descer um bocadinho.
Pronto, que é para eu ter outras coisas para dizer, não é?
Exatamente.
Goodbyes, parecia não ter força, mas a verdade é que continua entre as 10 mais. Esta semana ocupa o 9º lugar. When you know you talk so much, but you don't got to say. I want you out of my head, I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be saved too. I'm no good at goodbyes. We're both acting insane, but you're stopping to change. Now I'm drinking again, 80 proof in my veins, and my fingers are stained. Looking over the edge, don't quit me tonight. Say you needed this heart and you got it. Trying to stop that it wasn't what you wanted. And we wouldn't let go and we lost it. Now I'm a goner. I want you out of my head, I want you out of my bedroom tonight. There's no way I can save you, 'cause I need to be safe.
Mayra, vamos continuar com Post Malone, rapper da Siracusa, tem nova música, Circles, que está em 8º lugar. Podes fazer o download do Top 10 americano em www.voaportugues.com. Do Texas a Oklahoma, dando um salto a Bucareste, Ana, esta menina californiana está com uma agenda top.
Aliás, muitos dos que estão no top 10 desta semana têm menos de 25 anos.
É verdade, novinhos.
Entre 19 e 23 anos e eles fazem dinheiro. A gente já passou isso e não faz, mas pronto, está bem.
Ana, o Bad Guy da Billie Eilish tem estado firme e forte nesta tabela e esta semana está em sétimo lugar.
I'm the bad guy. Duh. I'm the bad guy.
Lil Nas X também tem mais do que uma música no top 10. O rapper da Georgia tem na agenda de concerto super preenchido e a sua música Panini ocupa a sexta posição.
You lied, just say to me what you want from me. Just say to me what you want from me. Hey, Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, or why you tryna keep me singing? Now they need me, number one on screaming. Oh, yeah, you used to love me, so what happened, what's the meaning? I thought you want this for my life.
Ana, olha quem está de volta, parece estar assim certinho.
Não está certinho.
Não.
Estás a falar do Chris Brown. E não está certinho porque ele andou a fazer umas coisitas.
Deu uns beijos num palco.
Não. A ex dele, a Rihanna, pôs uns posts no Instagram e ele foi lá fazer assim, dizer assim umas parvoices e os fãs dela atacaram.
Pronto,
não está a voltar tanto aos carros. Escusa.
Pronto, não está por completo, mas está com certeza a marcar aqui um ponto, porque faz 11 anos agora que ele lançou o seu último sucesso, assim, hit top. Portanto, passado 11 anos, ele vem com este No Guidance, com a ajuda de um outro ex da Rihanna, não é?
Que é o Drake.
Exatamente.
E, está...
e agora o No Guidance está em quinto.
É. Segue-nos em facebook.com/voaportuguespod. Podemos tocar a música favorita se nos enviares o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Agora, rapper, Nova York, Lil Teca, também novinho. Está a sorrir. Costuma-se dizer com um sorriso de orelha a orelha. A sua música Ransom continua entre as 10 mais ouvidas, já saiu, voltou a entrar, das mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos, é o segundo lugar na Billboard. O que eu queria dizer, Mara, é que ele está entre as 10 mais ouvidas e vendidas nos Estados Unidos e está em que lugar?
Está em quarto, Ana. Quarto lugar. Yes,
I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan, I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't dumb. They try to take my floor, I take their ass to rest, I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twins.
Este é o Top 10 americano da Voz da América. Ana gosta de Ransom, está aqui a dançar. E nós estamos também a dançar nas redes
também.
Sociais. Facebook, Instagram e Twitter. Basta escrever boa português e acompanhar este nosso programa e outros também. Ana, fala-me lá do Luís Capaldi, que eu não sei quem é.
Mais outro com menos de 25 anos de idade, tem 22, é de Glasgow, na Escócia. E já está a dominar os palcos destas tabelas mundiais com o quê?
Someone You Loved é o terceiro lugar.
I'm going under in this time, I fear there's no one to turn to. This all or nothing way of loving, gonna be sleeping without you. Now I need somebody to know, somebody to hear, somebody to help.
E podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Podemos também tocar uma música favorita, uma que seja tua favorita. Envia o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E agora estão na tabela há 14 semanas e tocam em todas as rádios americanas. Estamos a falar da Senhorita, eles são o Shawn Mendes e quem é ela?
Camila Cabello.
Continua em segundo lugar.
Tripping off me before I even knew her name. La la la, you felt like oh la la la, yeah. No, sapphire and moonlight, we danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La la la, you felt like oh la la la, yeah. I love it when you call.
Primeiro, antes de eu ir para o final deste show, devo dizer que estes dois estão juntos, boa sorte para eles. Hein?
O problema é quando eles deixarem de estar juntos.
Não, boa sorte. Olha, lembra-se da aposta Justin Bieber, Hailey Baldwin? Ainda está ali.
Ah, mas a aposta continua. É que tem menos de um ano.
E, bom, e se eu ganhar, eles perdem.
O problema é o papá Baldwin.
É. Ana, a música Truth Hurts, da rapper Lizzo, está há 21 semanas a mostrar com quantos paus faz uma canoa, hein? É que não é jangada.
Não é faz, ela pelo menos não afunda.
É verdade. Ela continua a dominar a tabela no nosso Top 10 americano, está em primeiro lugar, é sim. Truth Hurts.
E a gente vai despedir-se.
Vamos sim.
Voltamos daqui a 8 dias, né?
Vai ter 8 dias, né? Vai ter que ser. Mais uma semaninha e estamos aqui de volta com o primeiro lugar com a Lizzo ou não?
Ok. E nós somos...
Maras La Salete.
Ana Guedes, do outro lado.
Está o DJ. Why men great till they gotta be great? Don't text me, tell it straight to my face. Best friends set me down and look for lawn chair. Shampoo breath get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts me to something more exciting. Bum bum be dum be dum bum be. You tried to break my heart, oh that breaks my heart. That you thought you ever had it, no you ain't from the start. I'm glad you're back with you. I mean, who would wanna hide this? I will never, ever, 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 ever be your side chick. I put the thing in single. Ain't worry about a ring on my finger.
São 14 horas e 23 minutos aqui na capital americana. Vamos agora, caminhando para o final desta emissão da Voz da América, nesta segunda-feira, 7 de outubro, o Ministério da Defesa de Moçambique anunciou há momentos que as Forças Armadas do país abateram 9 membros dos grupos armados que atacam a região norteña da província de Cabo Delgado. O combate terá ocorrido no sábado, de acordo na zona de Limalunbau, no distrito de Mocimboa da Praia Leste, no documento das do Ministério da Defesa. A mesma nota acrescenta que as operações prosseguem, os militares continuam em prontidão combativa. O comunicado realça que o confronto aconteceu após a visita do Ministro da Defesa, Atanásio Mutomuca, à zona para avaliação dos níveis de prontidão das tropas. Nbal foi par do confronto a 23 de setembro, após um ataque que foi reivindicado pelo Grupo Islâmico. O grupo jihadista Estado Islâmico, em que terão morrido 10 pessoas e foram incendiadas várias casas, incluindo a sede da Frelimo. Noutras notícias, o presidente americano Donald Trump defendeu a sua decisão de retirar as forças armadas do norte da Síria, em meio a críticas de que a medida colocaria as forças democráticas sírias lideradas pelos curdos, aliados do Washington, em perigo e teria um impacto negativo à luta contra o grupo terrorista do Estado Islâmico. No Twitter, Trump escreveu, e citamos, é hora de sairmos dessas ridículas guerras intermináveis, muitas delas tribais, e levar nossos soldados para casa, lutaremos onde é nosso benefício somente. Fim de citação. Trump acrescentou que a Turquia, Europa, Síria, Irão, Iraque, Rússia e curdos terão agora que resolver a situação e definir o que eles querem fazer com os combatentes do Estado Islâmico detidos, segundo ele, na sua vizinhança. No documentário, o presidente americano ameaçou destruir a economia da Turquia se o país fizer algo fora dos limites nas suas operações na Síria. Entretanto, uma destacada entidade do Departamento de Estado americano disse que só um pequeno número de tropas americanas foram retiradas de áreas no norte da Síria. A mesma fonte acrescentou que elas foram movimentadas apenas uma pequena distância e que a posição americana no nordeste da Síria mantém-se inalterável. O número de migrantes e refugiados mortos enquanto tentavam cruzar o Mediterrâneo ultrapassou este ano a barreira dos 1000. Disse hoje a Organização Internacional das Migrações, acrescentando que esta continua a ser a rota mais perigosa do mundo. Projeto Migrantes Desaparecidos, da Organização Internacional das Migrações, que recolhe estatísticas sobre as mortes nas várias rotas migratórias do mundo desde 2014, estima que o número de pessoas que morreram no Mediterrâneo este ano ascende a 1.041. As mortes naquela rota devem-se, em certa medida, diz a OM, ao endurecimento das atitudes e ao aumento da hostilidade para com os migrantes que fogem da violência e da pobreza. O Prémio Nobel da Medicina de 2019 vai ser entregue aos cientistas William Carlin, Sir Peter Radcliffe e Greg Semenza pelas suas descobertas relativamente à forma como as células pressentem e se adaptam ao oxigênio disponível no organismo. O trabalho desses três investigadores revela os mecanismos moleculares que estão na base da forma como as células se adaptam às variações no fornecimento de oxigênio. Segundo o secretário-geral do comitê, os três laureados expandiram o conhecimento de como a resposta fisiológica torna a vida possível. William Carlin é americano e professor da Faculdade de Medicina na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, enquanto também americano Greg Semenza leciona na Universidade Johns Hopkins, aqui em Washington. O terceiro laureado é o britânico Sir Peter Radcliffe, é diretor de pesquisa clínica no Instituto Francis Crick, em Londres. Negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China vão recomeçar na quinta-feira em Washington, anunciou hoje a Casa Branca. A delegação americana será chefiada pelo representante para o comércio Robert Lighthizer e pelo secretário do Tesouro Steven Mnuchin, enquanto a delegação chinesa será chefiada pelo vice-primeiro-ministro Liu He. A declaração diz que as conversações estarão centradas na transferência forçada de tecnologia, direitos de autor, serviços, barreiras não comerciais, agricultura e aplicação da lei. O presidente Trump anunciou no mês passado ter adiado a imposição de novas tarifas em 250 mil milhões de dólares em produtos chineses e os chineses também fizeram o mesmo. E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 7 de outubro, da Voz da América. Em nome de todos, se despedem Leo Orgeleu, Wagner Roberts e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.